Fala galera, Isaac por aqui e essa semana a gente está trazendo mais um devocional, Metanoia. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, a gente tem o Kevin junto com a gente. Ele hoje está junto com a gente na liderança desse ministério e hoje a gente está aqui juntos para a gente ter um momento onde a gente discute um pouquinho a respeito da palavra, onde a gente medita um pouco, a gente reflete um pouco. E hoje o tema desse devocional, ele está localizado em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, que diz o seguinte: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E aí a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de levantar e a gente conversar a respeito. Acho que a primeira delas é o ponto do seguinte: por que então, cara, como Paulo cita que o povo de Corinto, eles ainda eram um tanto quanto imaturos ou infantis ou como crianças e não poderiam receber um alimento sólido, um alimento mais profundo? E se a gente trazer isso para a nossa realidade, o que tem impedido a nós como igreja de se desenvolver e de chegar a um ponto de maturidade, né? O que tem impedido a gente de chegar lá? O que você me diz, Kevin? Por que a gente tem tido esse problema, cara?
E aí, galera? Sou o Kevin, assim como disse o Isaac, nosso líder. Ô, Isaac, eu pude perceber aqui que no próprio texto, ele fala sobre discórdias entre o próprio povo da igreja, né? Ele começa falando sobre inveja, sobre essas coisas carnais que ocasiona dentro de nós mesmos. Mas se nós formos abrir uma abra a partir disso daí, não falando só nisso, mas hoje em dia a mídia, ela nos traz muita coisa, né? A mídia, tipo assim, que nem nós estávamos conversando, até o Netflix, essas coisas hoje em dia são bombardeados por tantas coisas que a gente acaba não tendo tempo, tipo assim, entre aspas, para fazer as coisas de dentro da igreja. A gente acaba nos desculpando: ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ah, saiu uma nova série, eu tenho muito o que assistir. Tipo assim, nós não temos, mas nós sentimos a obrigação de estarmos atualizados e poder debater com outras pessoas sobre o que está acontecendo e mostrar que somos isso e aquilo, né? Sendo que, na verdade, isso daí, se a gente pararmos e prestarmos atenção, nos tira do foco daquilo que Deus tem para nós. E é onde que nós começamos a nos desfiar. Então, naquela época, Paulo cita muito sobre essas coisas, questão da inveja, questão da discórdia, questão, tipo assim, as pessoas se debatiam por questão dessas antigamente, e hoje nós podemos ver que isso acaba continuando no dia a dia. E o que você tem sobre falar sobre isso também, Isaac?
Cara, eu acho que você trouxe um ponto bastante interessante, né? Quando você fala sobre, tipo, as mídias e tudo mais. Eu creio que, cara, que hoje um dos grandes problemas que a gente tem é o problema do entretenimento. O que eu vejo, cara, é a gente, como igreja, tendo o nosso foco muito facilmente trocado e a nossa atenção muito facilmente levada para outras coisas. E cara, um dos grandes fatores que saltam aos nossos olhos é justamente as mídias e entretenimento. Porque, cara, não sei se você já notou, mas hoje em dia, todo santo dia tem alguma coisa sendo lançada. Todo dia tem uma música nova nas paradas, todo dia tem uma série nova no Netflix, todo dia tem um vlog novo de alguém que a gente assiste. Todo dia tem alguma coisa ali rolando e disputando e meio que, cara, brigando mesmo pela nossa atenção. E, cara, e muitas das vezes a gente deixa a nossa atenção ir embora pra essas coisas. E aí o nosso tempo é meio que roubado, sabe? O nosso tempo é meio que roubado com isso. E aí a gente, no fim das contas, quando a gente cai em si, o tempo que a gente teria para gastar, para se dedicar nas coisas do reino, para a gente se dedicar nas coisas de Deus, para a gente gastar tempo com Deus e a gente atingir um ponto de maturidade onde a gente possa ter acesso, então, a receber e a processar esse alimento mais sólido e ser tratado como gente madura, todo esse tempo e toda essa oportunidade nos é levada, sabe? E tudo por quê? Porque, cara, na verdade, a nossa atenção e o nosso foco, ele tem sido levado muito facilmente.
E é, parando pra prestar atenção também, nós estamos numa geração que as pessoas não querem coisas mais ou menos. Hoje elas querem, tipo assim, as coisas do top. A gente tem visto que pra você, tipo assim, um cara fazer uma comédia, o cara tem, tipo assim, fazer a galera rir mesmo, ele tem que ser um cara bom e as pessoas vão atrás disso. E talvez é nisso que às vezes a gente tem mais nos recuado, porque em vez de a gente ser a pessoa excelente, nós estamos buscando as pessoas excelentes. Nós estamos dando lugar para olhar o que as pessoas têm e ficar ali admirando e querer repassar aquilo que está sendo passado para nós, ao invés de nós sermos, talvez até mesmo, o sal, né? A gente ser o... Nós até falamos no último Connect, no último pequeno grupo, que muitas vezes a gente, tipo assim, não tem sido o Josué. A gente tem sido procurado alguém pra gente seguir. Mas enquanto muitas vezes Deus tem nos chamado para, tipo assim, as pessoas olharem para nós e nós refletirmos Cristo para elas. Nós temos os excelentes para elas, nós transmitimos a mensagem para elas.
Yeah, é verdade. E, cara, só complementando o que você fala, eu acredito que nós vivemos uma época onde nós vivemos uma geração sendo chamada para ser Josué, sabe? Uma geração que é chamada para guiar um povo, uma geração que é chamada para deixar o medo de lado, a vergonha de lado e ser audacioso e ser, cara, pessoas destemidas na presença de Deus. Mas na verdade o que a gente tem visto é que a galera tá se prendendo nesse lance de ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha, ah, isso não é para mim. E aí a galera coloca um monte de barreiras na frente e aí a gente fica caçando pessoas para seguir, quando na verdade Deus tem nos chamado para ser as pessoas que vão ser seguidas, sabe? Ah, mas amém. Outro ponto, cara, que fazendo referência lá no nosso texto base, 1 Coríntios 3, 1-3, que a gente vê, cara, a inconstância, sabe, que a gente tem visto nessa geração, a inconstância que tem na fé. Cara, um dia tá todo mundo tudo bem, tá aquela coisa, eu tô de bem com Cristo, eu tenho me dedicado, eu tô lendo a Bíblia, eu tô gastando um tempo ali com Deus, eu tenho orado. E aí daí 15 dias a pessoa fala, ah, mas eu já tô lá embaixo e eu não tô mais fazendo e não consigo. E ah, isso aí é demais pra mim. E aí daí 15 dias depois, não, eu tô de bem com Cristo. Sabe, então as pessoas têm vivido, cara, numa montanha russa, sabe? E essa montanha russa, no fim das contas, acaba virando um ciclo vicioso e, tipo assim, a gente fica como carros atolados na lama, que a gente fica lá girando a roda, mas a gente não sai do lugar.
A inconstância, a gente pode se ver também quando o Paulo fala a questão do alimento sólido, que eles não dão. Ele leva leite porque ele não consegue, talvez seja por causa disso. Tipo assim, quando a gente começa a estar preparado para receber um alimento sólido, para receber aquilo que Deus realmente tem para nós, a gente acaba, tipo assim, nesse cansaço mesmo que você falou, eu não tô vendo as coisas acontecerem, não é do jeito que eu queria, talvez Deus se esqueceu de mim. A gente coloca tantos na nossa vida que, tipo assim, eu vou jogar tudo pro alto. E acaba que quando Deus nos surpreende com algo, nós falamos assim, nossa, por que eu não tava na conexão? Por que, tipo assim, eu deixei as coisas cair? E aí é onde que a gente acaba voltando lá, da onde que a gente começou. Então, é um grande ponto que a gente se manter firme, porque tudo é um processo na nossa vida, né?
É como eu vejo, cara, como se fosse uma escada, né? Você tem degraus, né? Hoje você tá nesse nível, amanhã você precisa estar no outro, e aí você vai indo degrauzinho, passinho por passinho, até você chegar, né, na estatura de uma pessoa madura em Cristo. Mas quando a gente não é constante, a gente dá dois passos para frente, e aí quando vai ver, a gente já deu mais três para trás, aí depois dá mais dois para frente e dois para trás, e aí a gente acaba ficando nessa dança, e a gente não sai do lugar, né? A gente nunca vai chegar num ponto onde, cara, a gente vai encontrar e se deliciar no profundo da palavra, a gente nunca vai, cara, ter prazer no relacionamento profundo com Deus, Porque, cara, a gente não tem estrutura e não tem maturidade para receber o profundo, sabe? E por quê? Porque a gente tá nessa dança de vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente dá dois passos para frente, dois para trás, dois para frente, dois para trás. Um outro ponto curioso que eu vejo a respeito desse texto é o seguinte, é que Paulo ele diz o seguinte, que ele não pode trazer um alimento sólido, ele não pode trazer algo mais profundo para essa galera, porque eles ainda são crianças, né? O que me demonstra, cara, que tipo, eles tinham um interesse de querer saber alguma coisa mais profunda, eles tinham um interesse de receber um alimento de gente grande, vamos chamar assim, mas aí Paulo fala assim, cara, vocês não podem. Então o que me vê é o seguinte, é que a gente tem um desejo aí de pular o processo, saca? A gente quer experimentar um milagre, a gente quer experimentar uma vida saudável com Cristo, a gente quer experimentar os frutos de uma vida saudável com Deus, mas a gente não quer passar o processo até chegar lá, sabe? A gente quer o resultado, a gente quer o fruto, mas a gente não quer o plantio, o regar, o colher, a gente não quer isso, a gente não quer, como a gente diria em inglês, né? A gente não quer o grind, né? A gente não quer a parte difícil, a gente só quer o bom, o bem bom.
E eu me lembro até a questão dos videogames antigamente, sabe? Eu lembro que, às vezes, quando chegava numa fase difícil assim, ó, a primeira coisa que a gente fazia era chegar e, pô, cara, aquele videogame, aquele jogo lá, você já passou pra tal fase, como é que faz pra passar isso? A gente, muitas vezes, tipo assim, não quer nós aprender, não quer que alguém passe algo, a gente passa aquilo dali e simplesmente acabou. Então, acontece isso demais, até mesmo comigo e tudo mais, a gente simplesmente quer chegar em tal parte, ah, tá difícil, a gente não quer aprender, a gente só quer que passe aquilo ali. E muitas vezes Deus não quer isso, porque às vezes chegar lá na frente, isso que a gente tem para aprender hoje vai ser usado. Tem algum fundamento nisso?
E o que eu vejo é que, cara, a gente tá numa geração fast food, né? O cara quer chegar na janelinha e já quer receber o Big Mac dele ali e quer ir embora, e acabou, né? Ninguém quer passar pelo processo de ir lá e abrir o pão, passar a maionese, fazer tudo, fazer acontecer o seu lanche, né? Quer só chegar e tá aqui, tá pronto, fast food, fast food, fast food.
Isso tipo assim, essa geração nossa de hoje, eu falo incluindo até nós mesmos, né? Porque a gente... simplesmente aquele tradicional tempo que a gente antigamente o pessoal tirava para tipo assim ler os livros e alguma coisa, geralmente hoje o pessoal quer simplesmente dar um clique lá no YouTube e saber como é que tudo acontece, quer tipo assim receber tudo mastigado. E antigamente o pessoal procurava saber, tinha que ir em livros, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje em dia, você pagar o preço está sendo, tipo assim, muito mais de sacrifício para nós. E enquanto as pessoas, não, por que eu vou pagar o preço? Porque eu tenho algo muito mais fácil.
Yeah. E é engraçado, cara, porque a gente, com isso, a gente evidencia um mal dessa era, que é, cara, a gente vive o excesso de informação, mas também o excesso de pessoas desinformadas, né? A gente vê um excesso de informação. Cara, a gente tem internet hoje e tudo que você imagina está a um clique de distância. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não têm interesse em buscar essa informação, as pessoas não têm interesse em gastar tempo descobrindo essas coisas, sabe?
Num tempo que a gente, tipo assim, poderia encontrar até as coisas mais fáceis, temos mais facilidade para isso, mas... estamos também num tempo que, tipo assim, qualquer coisa pode tirar nós do foco. Porque a gente vai abrir, a gente vai fazer uma pesquisa, vai olhar no Google aí, daqui a pouco, WhatsApp toca a mensagem, aí o Facebook traz a notificação e acaba que você clica só para ver o que está acontecendo ali, você já se perdeu, passou horas e horas.
Já foi.
E que conteúdo você teve nesse tempo?
Nenhum, né?
Nenhum. E uma coisa que eu queria te perguntar também, Isaac. A partir disso aí, o Paulo tanto falou sobre que queria transmitir um alimento sólido. O que, que você acha que seria esse alimento sólido?
Cara, eu vejo da seguinte forma. A gente vê isso bem nítido quando a gente se torna pai, sabe? Quando a gente vê uma criança, a gente precisa cuidar de uma criança, você vê da forma que ela se alimenta, né? E aí eu vejo o seguinte, quando ele fala sobre, cara, vocês não são maduros o suficiente para trazer um alimento sólido, trazer um alimento mais... profundo para vocês, eu preciso continuar te trazendo uma alimentação como a de criança, eu vejo que é algo que é mais fácil de digerir, algo que não é tão confrontador, algo que, cara, é algo mais simples de se entender, é algo que não abala as suas estruturas, entendeu? É algo que não vem como uma bomba na sua vida e fala, uau, eu preciso repensar tudo que eu acreditei até hoje, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, né? Ah, e aí, em contrapartida, o que eu entendo como um alimento sólido é o que a gente faz quando a gente é adulto. Como é que a gente se alimenta quando é adulto, né? A forma correta, pelo menos, de se alimentar quando é adulto. Cara, você come o que o seu corpo precisa, não necessariamente o que você gosta. Entende? Então, cara, quando eu falo de um alimento sólido, eu falo, cara, o que que é que o nosso espírito, o que que é que nós precisamos, do que nós precisamos ser alimentados para que a gente tenha um caráter e um perfil cada vez mais próximo ao de Cristo. E não necessariamente o que eu gosto ou o que eu quero ouvir. Então, eu entendo que isso é um alimento sólido.
Sim.
Aquilo que promove mudança e uma mudança para mais próximo do exemplo de Cristo.
É, você está falando aí e eu comecei até a me lembrar quando assim, a gente era criança, eu pelo menos quando era criança, eu falava, né? Nossa, quando eu ficar adulto, minha geladeira vai ser só danoninho, sucrilho, leite, aquilo. Mas quando...
Quem nunca?
E você mesmo disse que quando a gente começa, tipo assim, a crescer, começa a amadurecer, a gente vê que não é tipo, só isso a nossa vida. A gente tem que se alimentar de algo que realmente vai nos sustentar, algo realmente que vai nos trazer força para que a gente possa levantar de manhã, trabalhar, para a gente conseguir fazer as nossas coisas e realmente tomar responsabilidade para nós mesmos. E trazendo uma ligação para tudo isso, a gente pode ver, porque tipo assim, igual você falou, se a gente não amadurecer para isso, como é que a gente vai conseguir nos sustentar no nível mais alto espiritual? Como é que a gente vai conseguir caminhar? Como é que a gente, Deus vai conseguir, tipo assim, trazer aquilo que Ele quer para nós? Muitas vezes a gente, tipo assim, não consegue se conectar completamente com Cristo, como que Ele vai, tipo assim, falar com nós, como que Ele vai trazer. Às vezes Ele está tentando nos falar de diversas formas, mas nossos olhos estão tão fechados, nós somos tão imaturos para aquilo que Deus quer para nós, que a gente muitas vezes não consegue. Nós falamos assim, Deus, fala comigo, mas Deus está falando conosco, Ele tem a Bíblia, que é o principal caminho da gente, tipo assim, nos alimentar daquilo que Ele tem para nós, e não conseguimos enxergar. Nós não temos um amadurecimento de simplesmente mergulhar na palavra dele. Muitas vezes a gente espera que uma voz do além, do nada, assim, fala assim, filho meu, eis que te digo. E aquilo. Mas não, eu passei já bastante experiências que, assim, no meio da palavra, quando você está ali estudando, a gente sente Deus falando com nós. Deus, tipo assim, é como se fosse uma aba mesmo. Daquele momento que você está lendo a palavra, o Espírito Santo já começa a te revelar outras coisas diferentes. Ou seja, muitas vezes a gente quer que Deus fale com nós, nós queremos receber o alimento só de Deus, mas nós não queremos passar por esse processo. Então fica complicado da gente receber esse alimento sólido. Às vezes, só Deus falar assim, diretamente com nós é bom, mas nós temos que também buscar de Deus, buscar estar dentro da presença dEle para que a gente consiga ser sensível mais àquilo que Ele tem para nós.
Com certeza, com certeza. Fica como uma busca meio que a gente busca o erudito, a gente busca algo que é que tem uma profundidade fora de série, mas enquanto isso a gente não aprendeu nem o beabá, a gente não sabe nem o abecedário e a gente quer algo que está além do nosso alcance, né?
Ultimamente a gente quer simplesmente, igual um videogame, usar um hack, alguma coisa e pum, passou.
Tá ali, já era, fazer só um download e acabou.
A caminhada cristã não é assim, né? Não tem atalho.
Sim.
Pois Cristo já nos fala, eu sou o caminho, então não existe outro caminho, não existe um atalho. É aquele caminho e é Ele que vai traçar o caminho para nós. É Ele que vai nos mostrar por onde que nós temos que andar.
Amém, amém. Galera, esse foi o devocional a respeito de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Eu espero que tenha abençoado tanto a vocês quanto tenha abençoado a gente nesse momento que a gente está tendo para gravar isso para vocês. Eu espero que vocês possam compartilhar isso com as pessoas para que venha abençoar o maior número de pessoas possíveis. Algo mais, Kevin?
Não, só isso mesmo e que Deus abençoe você, galera, assim como tem nos abençoado. Um abraço.
Deus abençoe, galera. Fica na paz.